Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Sentir dores nas costas, que ocorrem de forma intensa e persistente, uma das principais preocupações das pessoas é a temida hérnia de disco. Esse é seu caso? Antes de qualquer coisa, é necessário saber o que é a hérnia de disco, pois permite entender se os sintomas manifestados pelo seu corpo são parecidos com os dessa enfermidade. E para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha com a gente é o Dr. Juan Aquino, especialista em coluna, dor e ortopedia, que nós damos o nosso bom dia, Dr. Juan. Mais uma vez, bem-vindo à programação da Rio de Janeiro, mais uma vez, bem-vindo ao programa Manhã na Rio. Bom dia, doutor.
Bom dia, Denilson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui com vocês.
Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, obrigado por ter parado aí as suas atividades e conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema que é importante para a nossa população, para os nossos ouvintes. Eu queria já te perguntar, doutor, de primeira mão, o que é a hérnia de disco, doutor?
Então, essa é uma pergunta muito comum, uma excelente pergunta, que tem vários pacientes com dúvidas disso. A hérnia de disco nada mais é do que a projeção do disco vertebral para fora do lugar onde ele deveria estar contido. É a comparação que a gente faz em relação à hérnia umbilical. Muitas pessoas observam outros pacientes por aí que tem aquela bola no umbigo. É uma hérnia umbilical, uma hérnia pelo umbigo. É que o conteúdo da barriga está saindo para fora do umbigo. A hérnia inguinal, o conteúdo da pélvis está saindo para a região inguinal, na virilha. E hérnia de disco, o conteúdo do disco vertebral, que é um amortecedor da coluna, onde pega a carga do peso do corpo, está saindo para fora ali. E ele pode pinçar o nervo ciático, pode por si só gerar dor, e simplesmente é isso.
Agora, quais são os sintomas, doutor? Além desse, um sintoma de dor, um sintoma de incômodo, como é que são os sintomas da hérnia de disco, doutor?
Perfeito. O sintoma mais comum é a dor na coluna e a dor irradiada, aquela dor que vai para a perna, abaixo do joelho até o pé, até o calcanhar. Na cervical, você pode ter um sintoma na coluna cervical, no pescoço, que irradia também para os braços, que é a braquialgia. E você pode ter também outros sintomas, como dormência nas mãos, nos pés, formigamentos e até fraqueza. E os sintomas mais graves são em relação à perda do controle da urina e das fezes.
Olha, e muita gente confunde isso aí com outros problemas, a questão dessa questão da perda do controle, né? Agora, quem tem tendência a ter, doutor Juan?
Normalmente está mais associada a mulheres e as pessoas que têm uma atuação no trabalho, uma ocupação em cargas pesadas, que levanta muito peso, e aquelas pessoas que trabalham com muitos instrumentos de vibração. E além disso, os pacientes que têm mais associação com hérnias de disco são as ginásticas, as meninas que trabalham e atuam na ginástica artística principalmente.
Entendi. Agora tem uma pergunta aqui do Márcio de Sulacap. Até antes do programa começar, ele já tinha perguntado, porque ele já sabia do tema. Ele botou aqui: Denilson, bom dia. Eu tenho protusões discais na lombar. Posso fazer atividades de corrida ou é melhor natação? Faço caminhadas, só que me empolgo e corro também. É uma pergunta aqui do Márcio de Sulacap, doutor Juan.
Então, perfeito. Olhando de uma forma sem avaliar o paciente, apenas com esse suporte diagnóstico de protusão, a princípio não tem nenhuma contraindicação para ele fazer nenhum tipo de atividade física.
Certo.
Obviamente isso tem que ser avaliado e liberado por um especialista após uma avaliação do paciente em si, e não só do exame de imagem ou do laudo, porque a gente não trata o laudo nem a imagem, a gente trata o paciente. Tem que entender a demanda dele, o tipo de dor que ele tem, se tem associação ou não com a protusão que ele diz ter. Porque um dado importante, por exemplo, é que os pacientes de 30 a 50 anos, 30% deles, um terço, mais ou menos, eles têm protusões discais, têm alterações de hérnia de disco, mas eles não têm nenhum sintomas, são apenas alguns achados de imagem que a gente chama. Então a gente tem que tentar correlacionar isso com o sintoma que ele está apresentando. Às vezes é só uma dor muscular que ele fica com esse estigma de ter uma hérnia de disco, mas ele provavelmente ele não deve ter.
Entendi, tá aí a resposta ao Márcio de Sulacap. Obrigado, Márcio, pela tua participação. Voltando aqui para o nosso tema da hérnia de disco ainda, muitas pessoas estão acostumadas, doutora, a colocar compressa de água quente, essas coisas mais caseiras, digamos assim. Isso realmente pode melhorar a dor?
Pode sim, a compressa de água quente, a compressa morna, ela é muito indicada e tem muito benefício nas dores crônicas, que são aquelas dores com mais de 3 meses de duração. E tem pacientes que também relatam melhora, inclusive nas dores agudas, que é aquela dor com menos de um mês. Mas é aquilo, tem paciente que melhora com uma compressa fria, piora com a compressa fria, tem paciente que melhora com a compressa quente e piora com a compressa quente. Mas, de uma forma geral, a água quente é boa. A compressa quente é boa.
Perfeito. Tem como evitar, doutor, hérnia de disco?
Tem. A prevenção da hérnia de disco é fundamentalmente estabelecida pelo fortalecimento da musculatura, a parte da lombar, o abdominal, fazer o exercício de abdominal e de prancha, que trabalha o dorso das costas, e de bastante alongamento. Além disso, fazer trabalho de aeróbico, que é o cardiovascular, alguma corrida, ciclismo ou natação.
Perfeito, perfeito. Agora, doutor, para a gente fechar nosso bate-papo, como é que é o tratamento da hérnia de disco? Ele é um tratamento simples, invasivo? Tem algum tipo de informação que o senhor possa passar, de dicas também, para quem está com esse diagnóstico ou após o diagnóstico, doutor?
Então, isso aí é uma pergunta muito comum também, uma excelente pergunta, que é o seguinte. Basicamente, o tratamento da hérnia de disco, ela envolve três eixos principais. É o tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico. Tem um tratamento também minimamente invasivo com agulhas para tratar o bloqueio da dor. E o último caso, que é a cirurgia, propriamente dita, que é reservado só para 5 a 10% dos casos. Esse degrau inicial do tratamento conservador, que é dividido entre medicamentoso e não medicamentoso, já consegue resolver tudo. Basicamente, são medicamentos em curto período, associados à fisioterapia e junto com o fortalecimento muscular, atividade física. E além da fisioterapia, você pode tentar outros tipos de terapias, como osteopatia, quiropraxia, acupuntura. Tem várias outras formas de modalidade de tratamento para evitar essa necessidade da cirurgia.
Perfeito. A gente conversamos com o Dr. Juan Aquino. Ele é especialista em coluna, dor e ortopedia. Em mais uma entrevista aqui dentro do Manhã na Rio, mais uma entrevista dentro da programação aqui da Rádio Rio de Janeiro. Dr. Juan, mais uma vez, muito obrigado por ter parado aí seus minutinhos para conversar conosco. Queria que você deixasse, por gentileza, seus contatos para os nossos ouvintes poderem localizar, tirar mais dúvidas, marcar as consultas, por favor.
Eu que agradeço, Denise, todos os ouvintes, é sempre um prazer, qualquer coisa a gente está à disposição. Em relação ao contato, tem o site, meu site é www.drjuanaquino.com.br, e o Instagram é dr.juanaquino_coluna. Mas é isso, a gente está à disposição, fiquem com uma semana abençoada aí, todos fiquem com Deus aí.
Mais uma vez, obrigado. Um ótimo dia, nosso querido Dr. Juan Aquino, que prontamente nos ajudou aqui, batendo esse papo sobre coluna, sobre hérnia de disco, melhor dizendo. Ele é especialista em coluna, dor e ortopedia. Se você não conseguiu ouvir na íntegra, fica disponível para você no nosso canal do YouTube a qualquer momento que você queira ver. youtube.com/Rádio Rio de Janeiro.
Rádio Rio de Janeiro, construindo